O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior.
No ar, o segundo tempo do assunto é futebol aqui pela Jornal. Ralf de Carvalho já comigo, já tem o Bob, Robert Queiroz e os companheiros. Na mesa temos o Big Alves, auxiliado pelo Aldo Milk Leite. E no Master tem o velho e bom zagueiro Camutanga. Vamos começar aqui, seu Ralf de Carvalho. Eu falei dessa história dos transtornos, né, do jogo do Sport lá na Arena na segunda-feira, que esperamos que não se repitam agora, na partida de amanhã. E eu acabo de receber aqui uma nota do governo que fala sobre a operação especial de mobilidade para os jogos do Sport Santa Cruz na Arena de Pernambuco. Jogos que serão, respectivamente, amanhã e sexta. Tá aqui, ó. Com o intuito de garantir uma melhor fluidez nos deslocamentos dos torcedores do Sport Santa que irão à Arena de Pernambuco nesta quinta e sexta-feira, dia 1º e dia 2 de agosto, o governo do estado montou uma operação especial de mobilidade envolvendo vários órgãos. O esquema foi definido após uma reunião nessa quarta-feira, foi hoje pela manhã, na Secretaria de Turismo, Lazer, responsável pela Arena de Pernambuco. Participaram do encontro, além do secretário Rodrigo Novaes e do diretor da Arena, Kleber Borges, representantes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Consórcio Grande Recife, CBTU, Batalhão de Polícia de Trânsito, a PEVISA, Polícia Rodoviária Federal, o Esporte Clube do Recife. Não sei se tivemos representante do Santa Cruz, mas aqui não tem. Para o jogo do Sport contra o Coritiba amanhã, pela Série B, marcado para as 9:30 da noite, será disponibilizada, atenção torcedor, hein, uma linha do BRT Expresso Arena. Ela irá sair da Praça do Derby direto para o Complexo Multiuso. A viagem de ida e volta custará R$15. Na ida, a linha ficará em operação das 19:30 às 8:30. Na saída da Arena, ela funcionará até 00:30. Será disponibilizada ainda a linha circular TI Cosme Damião, Arena, que é aquela da estação que eu estava falando aqui, ligando a estação do metrô do mesmo nome do estádio. Até a linha, esta linha operará até a última saída do metrô, que teve seu horário de funcionamento ampliado para as 23:40. A viagem de ida e volta no circular custará R$3,45.
Algo novo.
Ao final do jogo, após as 23:30, será oferecida outra linha expressa, saindo da Arena com paradas únicas na Avenida Caxangá e no terminal integrado do Cais Santa Rita. As lombadas eletrônicas, localizadas no BR-232 e a entrada da 408, que dá acesso à Arena de Pernambuco, serão desligadas também a partir das 5 da tarde. Então o condutor não precisa passar em 40, né? Ajuda o trânsito. O que mais aqui, ó, haverá também ainda um incremento do policiamento de trânsito, o retorno da Arena com 24 profissionais do BPTRAN.
Marcel, tem duas medidas que você leu aí, que elas melhoram
já
tudo.
Já vão...
O BRT para antes e depois e o metrô alongando o seu horário de funcionamento. Quer dizer, os jogos às 21:30 normalmente não tinham retorno do metrô. Nesse do Sport vai ter. O que é uma coisa que deixa o torcedor com segurança para ir para o jogo, porque sabe que vai voltar para casa a tempo.
Lembrar de botar segurança no metrô por causa dos vândalos, né, que também se deslocam nesses jogos para os estádios de futebol, membros de torcidas organizadas e tudo mais.
Mas já está bem melhor, agora espero que para o jogo com o Santa Cruz haja também providência, porque o jogo é no dia seguinte, na sexta-feira. Então eu imagino que seria um aparato parecido, só não precisa alongar o metrô.
Pronto. Um outro problema foi o estacionamento, foi um caos total.
Porque o metrô vai até 11 horas. O jogo de Santa Cruz termina às 10.
O jogo é mais cedo, né?
Começa às
8:30, né?
8 horas.
Olha, o estacionamento então. Para os torcedores que desejarem ir de carro, os estacionamentos da Arena funcionarão a partir das 16:30. Há a possibilidade da compra do ticket de estacionamento na bilheteria da sede do esporte, que funcionará até 17 horas da quinta-feira, amanhã, dia do jogo. É possível ainda efetuar a compra online também. A empresa que opera o serviço ampliará o número de profissionais atuando nos estacionamentos da Arena, continua custando R$20. O site para você já reservar o seu ticket aí, para não ficar na fila comprando na hora, é o www.agenciabravos.com.br. Vou repetir, www.agenciabravos.com.br. Para Santa Cruz Imperatriz, para a partida desta sexta-feira, marcada para as 8 da noite, será mantido o esquema de policiamento. Agente de trânsito também será disponibilizado linha circular, como falei aqui, do terminal integrado Cosme Damião, Arena, ligando à estação do metrô, que tem o mesmo nome, na estação Cosme Damião. Esta linha operará até a última saída do metrô, mesmo horário, valor R$3,45, se repete o que acontece no jogo do esporte. É importante que a gente divulgue isso para orientação do torcedor e ver se a gente diminui esses problemas e trata um pouquinho melhor o torcedor, que é o cliente do futebol, ok?
Ok.
Dito isso, vamos para os assuntos.
Os assuntos, um deles, e é o principal de hoje, a contratação...
Do Marcão, né?
Do Marcão pelo Esporte Clube do Recife. O Marcão, o maior clube que Marcão...
Ele passou aqui ano passado, né?
Foi. O maior clube que Marcão jogou foi o Sport. Mas foi no Sport que Marcão apareceu para ter o primeiro contrato internacional, foi para os Emirados, o Emirates Clube, e de onde ele está voltando agora para o Sport Clube do Recife. Repare que o Marcão era um jogador que, via de regra, era destacado como o melhor em campo jogando como volante. Quer dizer, eu acho que o Sport ganha com a volta dele, apesar de que o Sport já tem em casa 6, meia dúzia de volantes. E agora vai para o 7º volante. Mas esse cara vai ganhar a vaga. Ele se destaca, ele tem qualidade. Se ele jogar o futebol que jogou aqui. E quando eu digo que Marcão, ele andou, ganhou experiência, porque ele tem 28 anos, mas o maior clube foi o Sport, porque olha só os clubes em que ele jogou. Ele começou no Nacional de Minas. Nacional de Minas. Depois, o Boa Esporte, Ferroviário, Nacional Atlético de Muriaé, Formosa, isso aqui eu não sei que time é, Criciúma, Linense.
Ele rodou muito, né?
Brasil de Pelotas, Botafogo de São Paulo, Atlético Goianiense, uma equipe grande de Goiás, Linense, Cuiabá, e aí veio Pará, na Ilha do Retiro, no Esporte Clube do Recife. Foi o maior clube e ele está voltando para esse clube, que foi o clube que melhor lhe projetou. Agora, foi a oportunidade dele, porque no esporte ele mostrou que tinha talento para jogar em qualquer lugar.
Ele é o tipo volante cascudo, né? Ele é um volante que para a Série B encaixa bem e o Sport não vai ficar tão vulnerável quanto é. Porque o Sport tem volantes leves. O Charles é bom jogador, muito leve, vai na frente. Charles é quase um meia. Eu botaria ele de segundo homem no meu campo.
Ele também.
É como ele joga.
Ele
o Ronaldo
joga,
ele joga um pouquinho atrás.
Ele joga.
Ele faz as duas coisas bem.
Eu diria que o Marcão é o tipo do volante que você pode dizer, é um volante que faz papel de meia. É o 8 que... Agora me lembrei de Milton Mendes. Esse é um 8 que joga como 10. Então...
Mas o Sport tem meias.
Eu acho que o Sport...
Agora, a gente pensa que é muito 6 volantes.
Bem servido de volante.
Nós pensamos que é muito 6 volantes, mas olha, com uma competição de 38 jogos. Você usa no mínimo 2 volantes ou 3, dependendo do jogo. Se você usa 3, geralmente tem 1 lesionado, tem 1 suspenso, você vai ter pesado de 2 no banco. Então você tem que ter 6 mesmo. Não tem como.
2 volantes e tá bom. Porque mais de 2 já é um exagero.
Eu jogaria com 2 volantes. Até porque a gente tá dizendo aqui que ele é um volante, mas que joga pra frente um pouquinho.
Joga.
O Charles também sai.
Tá bem na lembrança o futebol que ele joga.
Acho que falta o Sport, Ralf.
Aliás, o Sport tentou segurar esse cara de todo jeito na época e não conseguiu.
E aí eu vou dizer... É boa a vinda dele, é. Agora, o Sport é carente de laterais, tá? Laterais.
Principalmente.
Principalmente. E meia. O Sport não pode ficar só dependendo do Leandrinho e do Sami. O Sami é um jogador de qualidade, mas com característica diferente, mais lento. O Leandrinho é mais rápido, mas aqui e ali, né?
Tem uma lesão. O Sport, na situação, porque também você tem que ver o momento de cada clube financeiro. O Sport tem Guilherme como alternativa. Pra meia.
Aí você perde o cara do lado.
Não, mas ele
tá mal até do lado.
É, mas já no lado, no ataque, o Sport tem jogador de qualidade.
Ah, não, tem Ian, tem Yuri.
Yuri mesmo, eu acho que é um Ezequiel, belo jogador.
Porque o Ezequiel e Guilherme, eles estão numa queda agora.
Sim, mas a gente sabe que isso tem momento, né?
Tem.
São bons jogadores.
Não vão perder a posição pro Ian, que entra bem nos jogos, né?
O que eu vejo é que o Sport precisava tentar ainda, assim como tentou mais um volante e acabou conseguindo, o Sport deveria trabalhar na busca de laterais.
Laterais.
Eu coloco no plural, porque laterais.
Com Raul Prata você não vai subir nunca. Esqueça.
Também agora mesmo, o Sport tem um jogador da base que eu não sei se vai lançar como lateral ou se vai jogar com o Raul Prata improvisado. Mas mesmo no lado direito, ele vai precisar de reserva do lado direito e, para mim, jogador para o lado esquerdo. Porque o Sander é um bom lateral, mas porque o Sport não achou um melhor.
Ela chegou uma posição
pode carente. Evoluir
é
aí.
É uma posição carente no país, né? A posição do lateral, né? É uma posição carente no e país.
Também, ó, lateral.
Qual é o grande lateral brasileiro hoje?
Lateral. Qual e volante. Lateral? E volante que...
Tá voltando Felipe Luiz pro Flamengo.
E volante que chega na frente. Normalmente jogam até mais de 10 quilômetros por partida. Então é muito desgaste. E o lateral, creio, eu até vou perguntar, vou pegar esse detalhe com o menino da fisiologia, o Hinaldo. Com o Hinaldo tem tudo Hinaldo isso Freire. Lá na mão.
É o maior fisiologista do Brasil, tem 1,91.
Eu tenho a impressão que a posição que mais corre é do lateral. Mas o volante está ali que taca taco. Então vamos ver. Mas em média, o lateral corre no mínimo uns 10 quilômetros por partida. É um alto desgaste. O
Gabriel fez esse levantamento.
É um setor que cabe ter 3 jogadores para cada posição, para lateral direito e para lateral esquerda. E o Sport, ele, saindo os titulares, o Sport se abala nas laterais.
Veja, Raul,
vira improvisação.
Eu falei de lateral. Cite aí um grande lateral brasileiro hoje, um clube que tem dinheiro. Laterais. O Flamengo não, teve Flamengo que buscar Rafinha lá fora.
Importou Rafinha.
Aí tem René e Trauco, mas trouxe Felipe Luiz. Pará está sendo dispensado.
O Flamengo está com bons laterais. É? Para titular
mas
e para reserva.
Mas tem que buscar fora. Eu não tinha que ir. É o que eu tô falando. Isso. O Palmeiras, que é um time de dinheiro, é Diogo Barbosa, o lateral do Palmeiras, gente. Jogou no Sport.
Não é fácil, mas nós estamos falando de Série B, cujo nível técnico está vendo que é bem diferente.
Isso não tem na Série A que eu estou falando.
Esse ano mais até do que a Série A. Então, eu acho que o Sport se coloca ali. Quando a semana passada, ontem, todos os dias aí depois do jogo do Sport contra o Guarani, a gente começou a falar aqui que o Sport, ele tem um elenco que a gente acha, considerando os valores individuais, que tem um elenco para chegar na Série A, para subir esse ano e jogar o ano que vem. Porque o Sport, na verdade, ele teve vacilo. Porque nesses 7 empates, o Sport vacilou em muitos, aquele recuo, aquela sensação de que estava faltando meia, porque o time separava os setores. Isso aí é treinamento e exigência do treinador. Depois do levante pelo jogo com o Guarani, eu estou pensando que agora, nesse jogo de amanhã contra o Curitiba, já não irá mais acontecer. Porque até o técnico Guto se alertou.
Olha aqui um dado pra
ele você. É comandante da turma. Ele tem que exigir. E o próprio time do Sport está consciente de que esse é o principal problema.
Olha, o nosso bebê de Itu, o chupeta de elefante aqui,
sim,
mandou pra gente aqui, ó. 5 atletas: Ronaldo, Ezequiel, Lazzaroni, Guilherme e Charles. Passaram da casa dos 12 quilômetros percorridos no jogo contra o Paraná.
Sim, mas eventualmente no jogo. Mas na média, eu acho que são
10 quilômetros. Aí meu amigo Toscano mandou também aqui um dado interessante sobre o... cadê ele, rapaz? Cadê? O Hereda, do Náutico. Na partida contra o Confiança, o Hereda percorreu quase 10 quilômetros também. 9,7.
Ali, ó, pra quem quer uma partida efetiva, participando, sendo útil, é evidente que vai correr esses 10 quilômetros. Então a exigência hoje é muito maior para o jogador. Quando a FIFA estabeleceu também esses 105 metros, velho, tem que correr para encher ataque e defesa. Além de tudo...
Não, e é uma dimensão menor, porque a dimensão limite do campo de futebol 120, é 110 por 70.
Né? Ninguém vai no 120, que é o limite por 90. Aí o que acontece é o seguinte: a FIFA botou um tamanho, a largura 68.
Ela botou 65 por...
Colocou para poder ficar num
105 por 65.
Dentro de uma condição
na Copa do Mundo
humana, né? Agora, repare que o lateral, ele não só tem que apoiar, como ele tem que voltar. É o cara que mais se exige a volta. Quando um lateral leva a bola nas costas, parece que o defeito é dele. E o defeito, na verdade, é de cobertura. O defeito é da organização tática do time. Mas o lateral é cobrado nas duas funções, de marcador e de apoiador.
Tá certo. A gente falou muito aí da contratação do Marcão, né? O volante que volta a vestir a camisa rubro-negra. O Evaldo Senna aqui, Ralf, de Jaboatão dos Guararapes, ele diz que... E Pedro Carmona está para o Sport, assim como o meia Maílson está para o Náutico.
Mas a gente falou
fazendo curso de medicina.
Falou nos meias do Sport, nem falou. A gente nem se lembra.
Mas ele está à disposição do Guto.
Sim, mas eu, por exemplo, agora pensei em 3. Quais são os 3?
Sami,
Leandrinho e coloco Guilherme como
o Guilherme
sendo um jogador.
É uma opção
de duas funções.
Jogar,
Polivalente.
É um meio avançado.
Não me lembrei de Pedro Carmona, quer dizer, é porque Pedro Carmona está fora de foco. Para o esporte, acaba ficando para todo mundo, entendeu? É. Agora, como se diz, o time do esporte, como ele tem jogadores atuando em mais de uma posição, ele permite ao Guto Ferreira fazer a mexida sem abalar realmente a estrutura do time. E ripa na chulipa. O negócio do esporte agora é levantar a cabeça e começar a se impor dentro de casa, ganhar os jogos aqui e tentar ficar no G4, voltar ao G4, porque caiu com o complemento da rodada ontem. Ele agora tem que voltar ao G4, ficar lá. Olha, brigar por isso.
O Thiago chegou em dúvida aqui sobre o Diego Barbosa. Thiago, ele jogou no Sport 2011, 2012.
Consultei aqui. Já.
Consulte o Marcel Júnior.
Eu best, a memória é melhor que a minha. Ele veio do Vasco emprestado, mas jogou 3 partidas só. Por isso que a memória me traiu, viu?
Não duvide dessa cabeça minha grande.
Diego Barbosa, Marcel lembrou, eu tava vindo no caminho, vindo com o Eduardo, um abraço até pro Eduardo
que trouxe aí. Passou aqui, 2011, 2012.
E eu tava tentando lembrar da passagem dele aqui, mas foi tão... uma apagadinha que...
Não, ele era jovem demais.
Era.
Mas jogou ele, ano, dois anos.
Ele ainda é novo, ele tem 26 anos, imagino que em 2012 foi que ele teve por aqui, então essa diferença aí, veja, quantos anos, ele é muito jovem quando chegou no esporte.
Diminua aí, veja qual a idade dele, quando ele jogou aqui.
Vou fazer a soma aqui, viu?
Ele tem quanto hoje?
Hoje ele tem 20 e... vai fazer 27.
26, ele tem 20 anos.
Ele faz 20 e...
Ele tinha 20 anos, 19 anos quando passou aqui.
É, 19, 18, 19 faz, anos. Ainda,
em agosto, foi 2011, 2012. Ele saiu em 2012.
Olha, 17 para 19 de agosto, são, é isso. São
7.
20 anos. Enquanto vocês, 7 anos aí. Enquanto 20 vocês anos. Pega a calculadora para saber a idade do jogador. 19,
não é por causa da data, Ralf.
É porque faltou aula de matemática.
Não. É porque ele tem 18. Aqui o site que eu tô vendo inverte as datas aqui. E ele faz no dia 17 de agosto. E podia ser 17 não. De
os meses aqui. Não, porque aqui. Tá em, o americano costuma colocar o ano aqui. Na frente. Aí inverteu. Olha, o que acontece aqui é o seguinte. Eu estava aqui pensando, hoje pela manhã, o Tonico Araújo entrou aqui e em dado momento da entrevista ele pediu o apoio da torcida para ir, tudo muito, muito bem. Porque estava se dizendo, torcedor não vai, no, porque o Santa Cruz está nessa situação. Eu tenho a impressão que a coisa mudou e aí você vê o lado sentimental do torcedor de futebol. Eu recebi ligações logo após a gente terminar aquele papo de manhã, dizendo, olha, eu vou, porque eu estou com Santa Cruz até morrer. Então, essa coisa aflora na hora que o clube está no limite, dentro da sua necessidade. Todo mundo sabe que o Santa Cruz está numa situação difícil para qualquer grupo, qualquer plantel. Não pode perder. Tem 4 jogos, não pode perder. Pode empatar 1. Para ganhar 3, mas não pode perder. Perdeu é como se estivesse saindo da competição. Então, por conta disso, muda na cabeça do torcedor. Ele se sente solidário, ele tem que chegar junto, porque quando o clube também escapa, como é o caso que nós estamos esperando que o Santa Cruz consiga escapar dessa guilhotina, quando o clube escapa, ele diz, escapou com minha ajuda.
Não, mas está querendo subir ainda,
ele
né?
Ele se sente solidário.
Está querendo subir ainda, né?
Tá. Mas o escapar que eu falo, porque o Santa Cruz não cai para a Série C, estou falando subir. Não,
ainda
então
isso, mas...
é escapar, digamos, não. Escapar de não se classificar. Ou seja, ele ganhando as 3, empatando 1, ele se classifica. Ele atingirá 28 pontos. Mas se atingir 27, também pode ser que dê. Daqui a mais 2 rodadas a gente sabe. E ele poderá entrar. Agora, com
essas 3, Alves, 2 tem que ser contra a Vitória, contra a Náutico e Confiança.
Só tem 2
que são equipes que estão à frente dele. É que ele tem que arrancar ponto para ganhar no confronto direto.
Não, ele tem que arrancar ponto, você vê, a partir do jogo com a Imperatriz. Porque se ele, por acaso, tropeçar com a Imperatriz, aí sim.
Já era.
Aí é debandada geral. Porque
o problema
aí
do Santa vai ser chegar
precisando discreto.
No último jogo, porque o Náutico está muito mais arrumado, joga em casa,
sim.
Jogando os
aflitos. Ele não precisará ganhar.
E pode já entrar em campo, obviamente, classificado. Assim, para escolher a posição e contra quem vai jogar.
Ele tá muito pode precisar de um ponto no jogo contra o Náutico, que seria um empate, ou pode não precisar. Pode sim. Ser que ele esteja classificado na terceira rodada daqui para frente, a gente percebe. É, só faltam 4 jogos. Agora,
o Tonico falou uma coisa hoje, Ralf, sem querer interromper, mas já adiantando, que foi muito importante, mas tem o lado B também da coisa. O Tonico falou que a estatística, os números nem sempre servem, eu estava ouvindo atentamente, ele não acredita muito nos números
frios. E ele é dono de uma empresa que faz... Que
pesquisa,
faz,
né?
Pesquisa
e levantamento. Mas é uma coisa interessante, porque esse torcedor de Santa Cruz, olhar os números, ele não vai a campo, não vai na arena mesmo torcer, e é o que a gente espera que não aconteça, que o torcedor vá e vá em bom número. Hoje o Santa Cruz... olhando o site de estatísticas, tem apenas 4,8% de chance de se classificar, probabilidade de classificação.
Mas estatística é feito biquíni.
E
viu?
Aí é para cada jogo
mostra tudo, esconde o essencial. Sim,
mas por quê? Porque o Santa não depende só dele. Não, Nós fizemos esse cálculo aqui.
Isso é uma verdade.
O Santa não depende só dele. Ele hoje depende
dos números.
Ele tem que vencer as partidas e tem que torcer para Sampaio e Náutico e Confiança, que tem confrontos diretos, meio que se engalfiarem, gente, empatarem ou perderem, né?
Thiago, mas olha a tabela que você vê aqui, olha. Do quinto, que é o Imperatriz, pro Náutico, que é o segundo, são 3 pontos a diferença, é uma rodada. Se o Náutico não pontuar e ele pontuar, pode embolar, ele já está embolado.
Mas Santa Cruz joga com 3 times que estão na frente dele. Então é o tipo jogo de 6 pontos. À medida que ele for subindo, ele vai inibindo outros também.
E tem confrontos diretos também. É, Confiança aí. Náutico joga com Sampaio.
São os que
Confiança
estão na
joga com Imperatriz. Tem coisa aí para acontecer.
O Imperatriz também na frente.
Só quem está abaixo do Santa Cruz é o Globo. É o segundo jogo, que é o primeiro jogo aqui, vai ser contra o Imperatriz agora sexta-feira. E aí depois só tem mais um aqui.
Deixa eu dizer
que
a vocês.
Que é o jogo contra o Globo.
O De Carvalho.
O jogo com o Náutico é nos aflitos.
Veja que não tem nada resolvido pra ninguém ainda nesse grupo. O Náutico joga com o Globo fora. Vamos torcer pra que ele vença. Mas se ele não vencer, o Ferroviário joga em casa com o ABC. Joga na casa deles. Vitória do Ferroviário. O Ferroviário sai de 23 pra 26.
Sim.
E quem tá mais abaixo do Náutico é o Imperatriz. Aí pega o Santa aqui, a gente vai esperar que o Santa faça.
Mas vai ter que resolver a vida com
mas
ele.
Mas se ganhar, o Imperatriz também soma mais 3 pontos, vai embolar.
Vai pra 26.
Não tem nada resolvido, não. Esse
ainda
grupo.
Ainda bem que não tem.
Você quer ver onde é que a parada vai esquentar? Porque nesta rodada você tem o Santa brigando diretamente 2 rodadas consecutivas com quem tá no mesmo páreo que ele. Ele primeiro joga com o Imperatriz e precisa vencer pra subir aí dos 18 pros 21 pontos, que é o que tem o Imperatriz hoje. Na rodada posterior, o Santa pega ninguém menos que o Confiança lá no Batistão, fora de casa. E aí, se bate o Confiança, ele já segura também o time sergipano lá do Daniel Paulista. E são confrontos diretos. E o Náutico joga com ninguém menos que o Sampaio Corrêa. Então, se o Náutico vence, depois desse jogo do Globo, pega o Sampaio, ou segura, ultrapassa, ou empata ali. Vamos torcer por um empate ali, uma vitória do Náutico. O Náutico subirá para uma posição acima e vai segurar o Sampaio.
Nessa conta
do Santa Cruz, a conta do Santa Cruz passa pela do Náutico também.
Mas esqueça o paralelo. Esse é um número histórico. Com 28, ninguém deixou de se classificar. Então, é a proposta para o Santa Cruz.
É, porque ele vai ganhar, vai tirar pontos de alguém. E esse alguém é quem está à frente dele.
Agora vê o grau de dificuldade. O Santa Cruz perdeu Pipico, Charles e Misael. Eu acho que Misael se resolve. Agora, Pipico e Charles é torcer e esfregar as mãos para dar certo. Porque o Charles não é nenhum primor no meio-campo para fazer transição e nada. Mas na bola parada. E hoje qualquer coisa é importante. Na bola parada é um canhão. Era o melhor batedor do Santa Cruz. E o Santa Cruz viveu de alguns gols de Charles. E na bola parada. O Santa perde logo agora. E Pipico, que já está andando de muleta, não estava na melhor fase da carreira dele, mas era o salvador da pátria. Então, eu acho que o Santa Cruz perdeu muito. Daí porque o Milton Mendes, segundo a informação do Igor, ele montou o time com Anderson, Cezinho, João Vitor,
Cezinha saiu fundou Vitão. Também hoje do treino, viu?
Hein?
Cezinha saiu hoje do treino com
mas
dores.
Mas diz que é. O médico falou que é.
São dores, não é lesão, né?
É só uma dorzinha.
Quando diz assim, ó, ele saiu com dor, não quer dizer que ele tá fora. Ele saiu com dor, não quer dizer que ele saiu por lesão, né?
Então, completando. Cezinha, João Vitor, Vitão e Vitor Lindenberg. Lucas Gonçalves, que foi a invenção do treinador, hoje é absolutamente necessário. Cadu e Everton fazem o meio campo. Aí o ataque fica com Jailson, Guilherme Queiroz e Dudu. Quer dizer, em Guilherme estão depositadas esperanças, mas todo mundo pode fazer gol. Santa Cruz pode ganhar o jogo com gol de Cezinha, de Vitão, de qualquer um, não é só do centroavante de área. Daí eu acho que vai ter que ter um empenho. A grande preocupação do Milton Mendes era não deixar lacuna entre as linhas, o treinamento dele. Ele estava preocupado com a compactação, para o Santa Cruz atacar compactado, defender também, exatamente para não dar muita brecha ao adversário que vem aí, que é o Imperatriz. Quer dizer, o Santa tem que ser eficiente na marcação e muito eficiente no plano ofensivo para conseguir fazer gol. Quer dizer, essa é a proposta do Santa. Agora, esse time do Santa Cruz, você vai ver jogar com essa formação pela primeira vez na sexta-feira.
Mais uma vez que o Milton, até por forçosamente, pela questão de suspensão e lesões, vai ter que mexer no time, né? A gente tava falando.
Se você quiser remontar um passado recente, o Santa Cruz mudou demais. Repare bem, na defesa, tem figuras novas, Vitão. E o Vitor Lindenberg era necessário. Foi contratado porque o Santa Cruz estava sem lateral esquerdo. Resolvido. Cezinha foi para a direita, quer dizer, suprindo ali a negociação feita com o Marco Martins. Então o Santa Cruz teve mexida na defesa. Agora, a mexida do treinador, ou seja, por avaliação dele, foi tirar o William Alves e colocar primeiro o Dani Moraes. O Dani não entrou bem, não estava preparado. O miolo de zaga do Santa Cruz estava harmonioso. Ele colocou, depois eu acho que não quis devolver o William, botou o Vitão. Mas eu acho que o William Alves jogou melhor do que o Vitão, a tal ponto que tomou a vaga de Vitão. E Vitão antes foi pro banco. Sim. Se a gente for historiar, tem memória. Então, mas vamos deixar aí, essa defesa já está consolidada. O meio campo do Santa Cruz começou a se desarrumar, ele estava arrumadinho quando entrou o Marcelo Matos.
Sim.
Partir dali, o Marcelo jogou uma partida muito ruim, não que ele seja ruim, mas ele não tinha ritmo de jogo nem nada. E dali por diante começou a impaciência de tirar esse
aquele jogo quebrou a sequência boa, né?
Foram buscar Lucas Gonçalves, que desde que chegou aqui, foi em dezembro do ano passado, se não estou enganado.
Não tinha chance.
Só jogou 5 partidas, aí botou no time. Hoje não, hoje ele já pegou um ritmo. Mas então tudo aconteceu assim. É a explicação da queda do Santa Cruz. Agora isso tem que ficar para trás.
E Ítalo Henrique era um dos preferidos aí, muitas oportunidades do Leston. Nem aparece, aparece na relação, mas não aparece para ter uma chance novamente de sequência.
É um mal, inclusive, Santa Cruz. Essa é uma lição que o técnico Milton Mendes leva para a carreira dele, porque todos nós aprendemos em qualquer idade. Tem hora que se vale mexer no início da competição, mas no meio de uma competição fazer as mexidas que o Santa Cruz teve, aí não deu. Aí desandou.
E Ralf.
E tem outros garotos. E agora ele está apelando para o psicológico, para tudo, para poder reengrenar o time.
Em relação ao Santa Cruz, a gente sabe que as chances matemáticas, elas existem. Meu grande pé atrás com o Santa Cruz é o jogo que o Santa Cruz apresenta.
Ele vai conseguir, porque tem 12 pontos para serem disputados.
Na prática, que a gente tem visto em campo, são partidas, a última partida agora, que foi 0-0 com o ABC, foi uma coisa lastimável, se não é o Anderson.
O Santa tinha saído goleado. E tem outra coisa no Santa Cruz, assim, esse é um momento de decisão, é um momento de jogadores que têm mais experiência, até os jogadores mais rodados, a fazerem se estiverem para jogar no bom momento. Mas o Santa já apresentou boas partidas e bons momentos rompantes, até com alguns meninos mais novos. O caso do Varley, que também não aparece mais para entrar nesse time.
Jogou uma partida e foi escolhido o melhor em campo, não jogou
e
mais.
E não jogou mais.
É incrível um troço
desse. E outros jogadores, o Ítalo é um dos casos também que errava muitos passes com o Leston, mas fazia uma boa recomposição, até uma boa saída de bola e também não teve mais chance. Tudo bem que o treinador faz as análises dele de acordo com os treinamentos.
Ainda bem que não mudaram o goleiro. Porque o goleiro foi quem salvou o Santa Cruz no jogo contra a equipe do 13. Foi 13?
ABC.
Foi contra o ABC, o time de Roberto Fernandes. Ali, era pro Santa Cruz perder o jogo, não perdeu por causa da atuação do Anderson. Esplêndida, extraordinária. O VT desse jogo vai vender esse Anderson e ele será bem pago.
A gente vai pro intervalo, mas antes, lembrando que ontem teve o complemento da 13ª rodada da Série B. Nós tínhamos sido 2 jogos na segunda, né? O Coritiba venceu o Botafogo 3-2 e o Sport empatou com o Guarani aqui 1-1. Aí o Londrina ganhou 3-0 pro Paraná. O Figueirense empatou com o Vitória 1-1. O jogo foi lá no Orlando Scarpelli. Bom resultado pro Vitória, que tá lutando contra o rebaixamento. Brasil de Pelotas perdeu em casa pro Vila Nova. Vê o que é o campeonato.
Ressuscitou.
A Ponte perdeu em casa pro América Mineiro. O América Mineiro tá na zona de rebaixamento, até o Lanterna.
Ressuscitando o América Mineiro.
O cara chama atenção no estado do esporte, a gente diz, mas empatando em casa é ruim. Mas a competição é muito equilibrada. O cara que tá lá embaixo, ele luta mais do que quem tá confortável, achando que já ganhou.
E o Bragantino que empatou também.
Aí vem, Bragantino empatou com o Cuiabá 2-2, o CRB empatou em casa também 2-2, o Atlético Goianiense foi quem virou o jogo, tomou um gol do Operário, mas virou pra 4-2, e o São Bento venceu o Criciúma por 1-0, o Sport perdeu, podia perder 4, perdeu 2 posições.
Você pode até pensar, o América está na lanterna, que o América seja o saco de pancadas, mas não é, o saco de pancada é quem perde mais. O líder em derrotas na Série B é o Vitória da Bahia. Imagine você.
Mas tá reagindo. Que tá à frente de América e de Guarani.
É. Mas tá reagindo.
Oito derrotas. Ninguém perdeu tanto.
E olhando pra classificação, Ralf, o Sport saiu de quarto pra sexto. Ele tem 22 pontos. Mas os 22 pontos, o Sport está a 2 pontos do segundo colocado.
Pois é.
Né? Tá todo mundo na briga ainda, muito cedo.
Existem 3 clubes com 22 pontos. O Curitiba, que vai jogar com o Sport, que hoje é quarto lugar. O Paraná, que é o quinto colocado, 22. E o Sport, sexto, 22. Quer dizer, aqui, a diferença entre eles está em saldo de gols, número de vitórias. Mas a pontuação é a mesma. E no meio de uma competição, isso não faz muita diferença.
O Paraná tem 6 vitórias, por isso está na frente. O Sport tem 5. E o Curitiba tem o mesmo número de vitórias do Paraná, mas o saldo dele é melhor. Ele tem 5 de saldo contra 0 do Paraná. Olha, Ralf, o Fernando Góes diz aqui o seguinte: o treinador do Santa, Ralf, deveria dar chance aos garotos da base, pelo menos uns 4 ou 5.
Agora
mais. Aí, Varley merece vaga nesse time, Jeremias, entre
falamos
outros.
Aqui agora.
Por esses medalhões, aí não ganho nenhum jogo, todos eles dependia de Pipico.
Isso vai ficar pro ano que vem.
Agora para resolver com os meninos.
Na reta final,
o Varley foi uma frustração. Avisem a Milton Mendes que nós, a gente vê um jogador e escolhe, porque foi o que aconteceu com a equipe do Escreto de Ouro. Nós escolhemos ele o melhor em campo no dia que ele entrou. Primeira vez que eu vi
o Varley.
Aí o que acontece? O Varley joga demais. No jogo seguinte sumiu o Varley. Não tem mais Varley, depois
mas
não
mas
tem
é
mais.
Normal essa oscilação. Oscila o experiente, imagina o garoto.
Mas não é.
Aí tem no outro jogo botar ele de novo, sabe? Pra ele jogar melhor.
Você não entendeu o que eu tô falando. Não é oscilação.
Não, mas falando você
o
não
cara
é pra um
foi
técnico.
O melhor em campo e não jogou a partida seguinte.
Jogou, ele não entrou em campo.
Não entrou depois.
Ou jogou e
deu mal. Não entrou.
Ele não jogou. Ou seja, a descontinuidade. Como é que você vai fazer agora jogador entendi sem dar continuidade?
Eu tava entendendo que você
se ele não aproveitar em 2, 3 jogos, tira. Mas se ele tá aparecendo bem,
cadê o menino?
Vai ficando.
Cadê o volante, o Ítalo,
né? Relacionado, mas banco de reserva.
A torcida,
né,
criticava muito esse menino, né?
Um errava
menino,
muito
ele tem
passe.
Potencial, né?
Errava muito passe,
precisa
Marcelo.
Treinar.
Eu me lembro daquele jogo com o Fluminense no Maracanã, que o Santa foi anulado, mas olha, o Santa jogando com o Maracanã, com o Fluminense no Maracanã, né? E o Ítalo ainda um pouco, mas é muito desconcentração às vezes, mas é um bom jogador na batida de bola, tem visão de jogo, chegava bem à frente.
Quem?
O Ítalo Henrique.
Aconteceu.
Mas tem deficiências no setor defensivo e o Milton saiu tentou corrigir. Só que para cada um que o Milton substituía por ele, tinha mais problemas ainda no setor de marcação.
Veja,
não adiantava.
É uma coisa que eu anoto na mente, guardo aqui na memória, é justamente o aparecimento desse garoto, porque eu acho que eu sou um cara que entusiasmado com o surgimento de jogador da base. Então veja só, o Ítalo, eu acho que ele foi colocado no time prematuramente, não era a hora.
Isso.
Mas já que ele ficou, ele foi melhorando, e na hora que tiraram, era a hora de ficar. Quer dizer, tiraram na hora errada.
Errado,
né? Não era para entrar, porque não estava preparado para entrar, mas já que colocaram no time, ele foi crescendo. Então, na hora que ele começou a amadurecer,
a
ser um profissional.
É porque aí, ele não está preparado. Qual a idade dele? Ele tem o quê? 17,
ele é
18?
Novinho, ele é novo.
Aí não está preparado. Porque é incrível. O Santos pega um menino de 16 anos, bota numa Série A pra jogar, os meninos jogam. Aí eles não estão preparados. A
Ítalo
gente
aqui com 17,
18, entra e não está preparado.
Ítalo tem 21.
Então, eu estou na preparação da gente, né?
Em algum lugar. Mas você sente a diferença com os outros companheiros. Não é aquele nervosismo, o
porque
amarelo
tem paciência,
de estreia.
A gente está esquecendo,
são
as
qualidades
de
jogo.
Jeremias, que também está nesse negócio. Os jogadores jogaram agora no Campeonato Brasileiro Sub-23, né? Atuaram nessas partidas, mas a gente não vê mais no time de cima do Santa Cruz. É praticamente nula a participação desses garotos no momento que o Santa Cruz precisa resolver. Tem Silas também, o Silas, que era outro jogador que na Copa do Nordeste até teve chance também com o Leston. Esses jogadores não aparecem mais no rol, estão aí para compor o elenco, treinarem os titulares e terem pouca chance. Eu acho que esse nem é o momento mais de dar oportunidade, porque o Santa precisa resolver jogo a jogo, cada jogo é uma final, e na final você coloca os jogadores mais experientes.
O Ivanildo Marcelino aqui de Arthur Lund, que estava dizendo, ele até botou final aqui, eu vou mandar uma mensagem, mas vocês não vão ler, então eu vou ler só porque ele disse isso.
Então, toda mensagem você diga isso.
Ele diz aqui, ó: se o Santa Cruz mandar um carro na minha casa, pagar meu ingresso no local VIP, com lanche e tudo, eu ainda não vou pra arena. Ele não gosta aqui da diretoria, diz que isso não engana, Milton Mendes tá perdido no comando do elenco. O problema é que a gente não confia nesse time.
repense. O momento agora não é confiar, não confiar. É apoiar para ajudar para dar certo. Ajudar o clube. Eu não chamo nem o time.
Pelo menos a permanecer na C, né?
Exatamente. Sub, né? Exatamente. Eu acho que às vezes. Tem um ditado, um tanto quanto grosseiro para usar, mas vou usar. Diz que por causa de um grito, o cavalo deixa de cair no atoleiro. Então, é nessa hora que o torcedor tem que dar o grito dele. Ele vai para campo e isso pode ajudar a ganhar. O torcida não ganha jogo, mas ajuda.
Vou trazer o banco do Santa Cruz no jogo com o ABC para não ser injusto com ninguém, tá? Ricardo Ernesto, Dani Moraes, Ítalo Henrique, Everton Silas, Guilherme Queiroz, Elias Carioca, Marley, Jailson. Não, o banco. Jailson, Augusto e Alan Dias era o banco do Santa Cruz contra o ABC. Eu acho que tem jogador aqui, por exemplo, Alan Dias. O Alan Dias podia estar nesse time de cima.
Alan Dias, quando
o Jailson podia estar nesse time de cima.
Eu cobrei o jogo inteiro, rapaz, do Alan.
O Jailson podia estar nesse time de cima. O Ítalo podia estar nesse time
Alan
de cima.
Alan Dias.
Eu acho que o Milton fez uma leitura que ninguém fez.
Outro cara que foi sacado, e você quer uma explicação. Quando Alan Dias passou a ser segundo volante, que é a dele de origem, ele melhorou o futebol enormemente como segundo volante. Mas o Santa Cruz tinha deficiência de meia. E aí começaram a cobrar mais de um segundo volante do que devia. Ele tinha que ser segundo e meia. Então, isso é erro de contratações. O plantel tem pouca qualidade técnica. Mas tem que conviver com isso.
Rapaz. Sabe uma resposta que vira padrão, Ralf? Ah, mas vocês não têm o número que os técnicos têm dos treinamentos. Ora, mostra os números. Cadê os números da análise
de
desempenho?
É no jogo que a gente vê.
Sim, ele não tem
leão de treino.
Ah, porque o
jogo é que a gente vê.
Porque o treino é que faz... Sim, mostra os números.
Final do segundo tempo do assunto é futebol.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.